Euronet Plus. Os britânicos vão dizer se sim ou não querem continuar na União Europeia. Se a Grã-Bretanha decidir ficar, vamos começar primeiro por esse cenário. Que Europa teremos com a Grã-Bretanha dentro depois deste referendo?
Bem, nessa altura terá que se dar início ao acordo que foi estabelecido entre a União Europeia e o Reino Unido, que prevê, nomeadamente, que o Reino Unido já não se compromete a ir mais longe da integração europeia em todas as áreas e passa a contar com um regime específico para o Reino Unido relativo aos benefícios sociais a que têm direito todos os cidadãos europeus que decidirem ir viver ou trabalhar para o Reino Unido. Por outro lado, e essa é a vantagem que eu vejo neste acordo, o Reino Unido aceita que a partir de agora não terá poder de veto se a zona euro decidir ir mais longe e organizar-se como verdadeira União Económica Monetária.
E que exemplo fica para os outros Estados-membros?
Esse é também o risco que pode decorrer de o Reino Unido ficar na União Europeia, é que outros Estados-membros possam pensar que se fizerem algo semelhante, ou seja, se sugerirem que poderão ir a referendo quanto à permanência na União Europeia, poderão retirar daí regimes e tratamentos especiais. Eu pessoalmente acho que tem que se resistir a isso, porque nessa altura estaríamos a evoluir para uma, o que se chama uma Europa à la carte, cada um decide o que quer tirar da Europa, e não é possível a União Europeia funcionar nessa base. Nessa altura estaríamos a caminho de uma desintegração progressiva da União Europeia.
No cenário da saída, que segundo as sondagens mais recentes parece estar com vantagem no terreno, a pergunta será a mesma: que Europa fica?
Bom, a meu ver, esse cenário ainda é mais preocupante, porque nessa altura teria saído da União Europeia um dos países com maior peso económico, militar, de influência externa e também com grande peso histórico na história da Europa. E isso enfraqueceria a União Europeia como um todo, mas, acima de tudo, desencadearia para o Reino Unido uma série de consequências que eu, por vezes, penso que os cidadãos britânicos não estão a avaliar devidamente, ou pelo menos não estão a receber a informação correta, porque não tínhamos dúvidas que nessa altura haveria perturbação nos mercados financeiros e movimentação algo incontrolada de capitais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Reino Unido sairia do mercado interno europeu e, para voltar a estabelecer ligações com esse grande mercado que nós temos na União Europeia, teria que negociar um tratado específico, e isso leva anos. E, portanto, enquanto essa negociação decorresse, o Reino Unido certamente estaria submetido a um período muito difícil de crescimento baixo, ou mesmo de recessão, desemprego e declínio económico.
Se esse divórcio, vamos lhe chamar assim, for um divórcio litigioso, pode arrastar-se durante muito tempo e ter consequências complicadas para os dois lados.
É, porque há também o risco de efeito dominó e de réplica para outros países, que, ao verem o Reino Unido a sair, podem interpretar isso como um golpe importante no processo de construção europeia, e podem eles próprios começar a interrogar-se se não será melhor tomar um caminho semelhante. Eu acho que, de momento, isso não acontece, também não quero dramatizar. Não há nenhum país que esteja nessa circunstância, mas há correntes políticas na Europa muito ativas em certos países, por exemplo, na França, com a senhora Le Pen, a advogarem claramente que o melhor que a França tem a fazer é regressar às suas fronteiras nacionais e desativar da Constituição Europeia. Portanto, esse tipo de correntes políticas existem hoje. Nós até as vemos presentes aqui no Parlamento Europeu. De momento representam, enfim, um quinto dos deputados europeus, mas há o risco de virem a ter mais peso no Parlamento a eleger em 2019.
Esta saída a concretizar-se vai incluir, vai implicar necessariamente uma espécie de partilha de despojos, digamos assim. Como é que isso será feito?
Bem, é um processo que será certamente muito complexo, porque o Reino Unido perde um acesso automático ao mercado interno europeu. Mas, do lado dos Estados-membros da União Europeia, eles também perdem o acesso facilitado ao mercado britânico. E, além disso, há toda uma base de serviços financeiros que hoje são fornecidos pela grande praça financeira de Londres, que passam também a ter um acesso mais difícil. De certa maneira, o Reino Unido fornecia um pulmão financeiro fundamental para a economia europeia. É claro que nós também podemos contra-argumentar dizendo, mas a economia europeia hoje está assente numa outra moeda, que é o euro, independente da libra esterlina, e o que há a fazer é organizar a zona euro por forma que ela possa ultrapassar a crise em que tem estado mergulhada e passe a criar reais condições para mais investimento mais pujante. E, portanto, não tem que estar, digamos, enredada numa contenda permanente com a zona da libra esterlina e do Reino Unido.
E a possibilidade de manter o acesso do Reino Unido ao mercado único, um pouco à semelhança do que acontece com a Noruega, é um cenário a considerar?
É, mas em qualquer caso, vai sempre exigir uma negociação muito complexa, porque é uma economia muito diversificada, muito importante. E, portanto, as avaliações que existem é que não menos de 7 anos de negociação de um tratado dessa natureza.
Finalmente, em relação a Portugal, há muitos portugueses que vivem na Grã-Bretanha e que passarão a ser estrangeiros. O que é que lhes vai acontecer? O que é que Portugal pode fazer, está a fazer, não está a fazer para acautelar uma situação que pode mudar de um dia para o outro?
De momento, eu acho que também não há motivo para essa preocupação, porque, em primeiro lugar, temos que ver o resultado. Em segundo, mesmo que essa opção do sair se verificasse, haverá sempre um regime de adaptação que acautelará os interesses, não é só dos cidadãos portugueses, é dos cidadãos europeus no seu conjunto. Portugal vai negociar esse novo regime em conjunto com todos os seus parceiros europeus e, portanto, evidentemente, vai estar numa situação de grande força negocial. O Reino Unido não tem manifestado uma preocupação muito particular com os trabalhadores portugueses. Eu acho que a chegada de trabalhadores portugueses tem sido um fluxo contínuo, mas que aumentou sobretudo com a crise financeira em Portugal, foi relativamente bem digerida e não tem sido objeto de grande contenda entre os dois países. Aliás, os dois países têm uma relação bilateral que é francamente positiva, portanto, isso não me preocupa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.